Helena Pontes, Aurélia Rios. Agora sim. Bom, agora Helena Pontes. Tudo bem, Helena?
Tudo bem, Douglas? Tudo bem, Rodrigo?
Tudo bom, Helena? Bom dia.
Bom dia.
Bom, Helena, deixa eu avisar aqui o nosso ouvinte, né? Que ele não deve... O ouvinte, né? O internauta está acompanhando por aqui. Pelas plataformas digitais, mas o ouvinte não deve estar entendendo nada. Bom, o que está acontecendo é o seguinte, as intermitências da internet. Então, a Aurélia veio e voltou. Mas agora a gente resolveu, parece que está tudo estabilizado aqui na nossa conexão. Então, primeiro, bem-vindas, né, Aurélia Rios e Helena Pontes, ao nosso Manhã Brasil Atual Litoral, dessa sexta-feira, 24 de julho. E na véspera, né, de um evento importante que a gente vai ouvir vocês, né, sobre esse evento. Nós vamos conversar com vocês, né, sobre a questão do dia que envolve a resistência a partir da figura de Teresa de Benguela, né? E essa agenda é para amanhã e mobiliza várias pautas em torno disso. Então, sem mais, eu gostaria que vocês explicassem aqui para a gente o que é esse evento que vai acontecer amanhã.
Bem, esse evento ele é resultado de vários eventos que aconteceram aqui na Baixada, né, com relação às manifestações, com relação às demonstrações de racismo que a população negra vem enfrentando na Baixada Santista. Houve já, durante a pandemia, uma atividade em Bertioga, houve uma atividade também em Cubatão, e a gente está fazendo agora essa que tem um caráter mais metropolitano e que vai ser realizada em Santos, que é uma atividade, que é o Levante Teresa de Benguela, que é uma atividade que questiona o fato de, ainda desde o dia 2 de fevereiro, não ter sido instalada essa estátua de Iemanjá, que afinal é uma das orixás das religiões de matriz africana, um dos símbolos da força e do empoderamento da mulher negra. Por que que ela não foi instalada ainda? Apesar de, ao que parece, todos os trâmites terem sido preenchidos, inclusive o vereador Manuel Constantino, dia 21/7, depois de ter chamado essa atividade, foi e protocolou um pedido de explicações do porquê, afinal, ela não foi ainda instalada. Fazendo justiça, ele que foi o autor da lei que garante que o dia 2 de fevereiro, como uma data dentro do calendário da cidade, o dia de Iemanjá. Então, por que que, afinal, apesar de tudo isso, não foi instalado? Além disso, e assim, nós estamos usando que data para fazer essa movimentação no sentido de reivindicar que seja dado explicações à população, principalmente ao povo negro, mas não só ao povo negro, porque, afinal, uma afrobetização é uma necessidade também das pessoas brancas brasileiras, se a gente pensa em construir um projeto de nação. Então, como direito de toda cidadã e todo cidadão santista, que haja essa estátua, uma vez que nós temos na cidade já uma estátua de Santo Antônio, na praia, nós temos uma estátua de Nossa Senhora no Porto, a gente tem uma estátua do Cristo no Valongo, então por que não ter uma estátua de Iemanjá em frente ao mar? É uma necessidade, acho que, inclusive, para a gente começar a fazer que esse Estado laico seja uma prática, né? Seja uma realidade, saia do papel, da legislação, da letra fria da lei, se torne uma realidade. Então, essa atividade é chamada com esse intuito, com esse objetivo. E é feito no dia de Teresa de Benguela, que é o símbolo da resistência da mulher negra, uma mulher que enfrentou dentro no país, no Brasil colonial ainda, todas as forças repressoras, certo? Comandou o seu povo e que tem dentro da sua característica algo que é fantástico e acho que é um dos maiores peculiaridades do que é Teresa de Benguela e que é tão importante nos dias de hoje, né? Porque ela pegava as armas do colonizador e transformava essas armas em panelas. E isso é incrível, porque mais do que nunca, o que a gente precisa no Brasil é transformar armas em panelas, armas em livros, armas em efetivamente o que alimente o corpo e o espírito da população negra, que é a maioria da população desse país.
Douglas, só a título de informação, Helena, a estátua de Iemanjá era para ser colocada então no dia 2 de fevereiro, comemorado o dia de Iemanjá, e até agora não foi colocada, como você está dizendo. O poder público, ele deu alguma explicação nesse sentido? A nossa produção apurou que a estátua está no Teatro Municipal, né? Então, por que que ainda não está lá na Praça La Scala?
O poder público não deu um retorno a contento, nem para. Você veja que desde que a gente começou a chamar essa movimentação, né, com várias outras entidades, são várias entidades envolvidas nessa chamada, o poder público efetivamente não deu uma resposta a contento do porquê. O que nós sabemos é que houve uma movimentação de pessoas ligadas, a uma movimentação de intolerância. Em que o poder público foi. O poder público, a Secult, recebeu centenas de manifestações de intolerância com relação à intolerância religiosa, com relação à instalação dessa estátua na Ponta da Praia. Parece que até com abaixo-assinado, promovido por certa agremiação religiosa local.
Aurélia, seu microfone está fechado. Fechado.
Bom dia, Helena. Um grande prazer estar presente contigo. Douglas, mais uma vez, Rodrigo. Muito bem explanado pela Helena a importância da representatividade da data. Eu nem vejo como comemoração, mas uma data representativa de fronte na questão da luta da mulher negra no espaço político do nosso país. Antes de falar sobre esta questão da estátua, eu vejo que é de suma importância dizermos que existe há muito tempo um movimento que referencia a importância dessa orixá. A estátua, ela vem como uma proposta, obviamente, simbólica. Eu estou acompanhando esse processo há muito tempo e, neste momento, inclusive, eu gostaria aqui de mencionar a comissão organizadora dessa procissão de Iemanjá, no mês de fevereiro, que ela é de suma importância não só para o município de Santos, mas para o estado de São Paulo, nível nacional. São pessoas que trabalham 365 dias para que esta atividade aconteça com toda a consagração, para quem eu particularmente já acompanho essa procissão desde do momento que eu chego no município de Santos, ou seja, há mais de 10 anos. Eu tenho a oportunidade de conhecer as pessoas, os organizadores desta consagração, desta procissão. Agora, o que está acontecendo? Existe sim todo um ativismo político para que aconteça a inauguração, não, a implementação dessa estátua naquela região da Ponta da Praia. Já está, inclusive, em trâmite para a possibilidade disso estar acontecendo. E, ao mesmo tempo, falar dessa questão da estátua, e aí. Um salve aí para Doiá, mas falar dessa estátua é falar da luta constante que o nosso povo negro tem para se legitimar dentro de um espaço. Então, a estátua, eu vi o Rodrigo Douglas falando da carteirada, né, da irresponsabilidade do nosso presidente. Nós vivemos ainda uma sociedade com resquícios colonialista. Então, enquanto tivermos, infelizmente, esta mentalidade colonial, onde existe o colonizador e os colonos, será desta forma. Então, mais uma vez, amanhã, dia 25 de julho, É um ato político, é mais um fronte representativo das mulheres negras para que cada vez mais ocupamos e legitimamos os espaços que nos pertencem. Nós já estamos presentes, a gente só precisamos legitimar. E aí vamos seguindo para a gente poder, da melhor forma possível, compartilhar.
Bom, a gente percebe que nós estamos vivendo um. Tá dando um retornozinho aqui. Eu estou me ouvindo. Agora, a gente percebe que essa pauta se coloca num movimento mais amplo, né? Então, eu gostaria de tocar em alguns aspectos, até para ouvir tanto a Aurélia como a Helena. A Aurélia, que é psicóloga, que tem uma grande contribuição na sua atividade profissional com o universo social, e a Helena, que é jurista, né, que também trabalha, né, nas causas sociais e bota todo o seu conhecimento técnico e acadêmico, né, dentro dessa lógica. Então, elas podem fazer aqui as considerações sobre as implicações dessa pauta com a resistência, primeiro a resistência contra o esforço de se invisibilizar a cultura e o sentimento religioso de uma grande parte da população. Esse esforço, ele tem uma história. Nós estamos vivendo aqui um momento episódico dessa história, mas ele tem uma história, desde o momento em que se criminalizou os cultos afros, porque eles já foram criminalizados, até o momento em que se rebaixou, né, a dignidade religiosa dessas atividades. Lembro aqui, né, a luta pelas mães de santo para que houvesse a mesma consideração dos terreiros, os sítios religiosos que se dá às outras construções religiosas das outras ordens religiosas. Dou aqui um dado específico, né? A cobrança do imposto territorial urbano, IPTU, né? Quando você tem nos templos religiosos garantidos pela Constituição a imunidade tributária, mas se esse templo for um terreiro, ele vai pagar tributo. Então, são várias formas de discriminação que vão se colocando e aparentemente vão se naturalizando. Nesse caso, nós temos uma estátua de uma orixá, como foi dito aqui pela Helena Pontes, né, que simboliza um sentimento de devoção, né, portanto, um sentimento religioso que é de muita gente e que aqui no município vizinho, inclusive, é tão forte que entra no calendário oficial do município, Praia Grande. E aqui em Santos, a gente tinha que inaugurar essa homenagem no dia 2 de fevereiro, e até agora, no dia 24 de julho, a gente não consegue levar a estátua até lá. Então, isso demonstra essa é a questão. A violência institucional, ela tem várias formas. A gente está acostumado a ter a noção de que a violência é a agressão física imediata, né? Mas a violência institucional é sofisticada. Ela é uma sucessão de negações que tem um objetivo muito claro: deixar aquele que é alvo da violência no seu devido lugar, que é fora da sociedade. Então, eu queria que vocês, tanto a Helena como a Aurélia Rios, falasse um pouco mais sobre o que significa, enquanto essa estátua não estiver lá, qual é o significado desse status da situação. Vamos continuar discutindo, mas a estátua não vai para lá. O que que significa isso? Como é que vocês veem isso? Vocês já começaram a falar sobre isso, mas o que significa isso diante de uma necessidade de avançar ou recuar perante a promessa, porque é uma promessa, né, de que o Brasil seja uma sociedade democrática?
Posso? Bom, Douglas, falar da estátua de Iemanjá, ou saudar todos os orixás e ratificar a importância das matrizes africanas, é falar da visibilidade da população negra. E a luta segue a todo momento, a cada segundo. Enquanto nós tivermos essa sociedade com base da tradição judaica cristã. A Helena muito bem mencionou, né, a estátua cristã de Santo Antônio. Nós temos um referencial turístico do nosso país, que é o Cristo Redentor. Então, quando a gente olha o Cristo Redentor no Rio de Janeiro, a gente vê o quanto o poder fálico da Igreja Católica Cristã está presente na base da nossa sociedade. Eu não estou fazendo nenhuma crítica à religião. Não estou. A partir do momento que nós defendemos um espaço laico dentro dessa sociedade, todas as simbologias religiosas precisam estar em evidências. Então, quando nós circulamos nessa sociedade brasileira, nós observamos os monumentos. Falar de Iemanjá é falar dos monumentos de quem tem a visibilidade histórica da formação da nossa sociedade brasileira. Então, se a gente começa a circular, seja Santos, seja em outros municípios, em outros estados do nosso país, quando nós vimos uma estátua, é uma simbologia de poder. Então, falar de Iemanjá, com toda a consagração novamente à rainha de todas as águas do mundo, falar de Iemanjá, que tem consigo o espelho que reflete as diferenças, é ela que nos emana cada vez mais uma compreensão da importância de se integrar e ter uma tolerância frente àquilo que não condiz com a sua existência. Então, ela é uma imagem representativa, mas quem é do axé compreende sim o que eu estou falando. Então, falar da estátua de Iemanjá, como você muito bem colocou, Douglas, é falar da intolerância religiosa, é falar da luta das ialorixás, dos babalorixás, para a legitimidade dentro dos seus espaços. Nós sabemos o quanto o movimento neopentecostal do nosso país, ligado em alguns espaços territoriais, impedem o tempo todo o axé das casas de terreiro, inclusive alinhados até com outros espaços de poder da nossa sociedade. Quantas ialorixás, quantos babalorixás estão deixando suas casas de axé por conta de perseguição? Então, a gente não pode esquecer que temos uma sociedade com a base judaica cristã. Atualmente, ou melhor, né? Atualmente não, nos últimos 15 anos, um movimento cada vez crescente que é o neopentecostal, prova disso, que é uma representação sobre o poder político da nossa sociedade, é observarmos o Congresso Brasileiro. O quanto esses espaços de poder estão sendo ocupados por essas vertentes discriminatórias, preconceituosas, que através de uma Bíblia, que através de um privilégio da sociedade, porque quando a gente coloca, ou melhor, quando nós observamos um Congresso brasileiro que grande parte também é de ruralista, a gente está falando de quem? De quem detém o espaço territorial, quem detém a terra. Esse é um dos motivos que o nosso país até hoje não conseguiu implementar a reforma agrária. Então, eu não gosto muito de falar o BBB, né? Não vou nem aprofundar nessa questão para mencionar a representatividade do nosso Congresso brasileiro. Mas nós temos um Congresso que ele é o tempo todo e há anos ocupado por ruralistas, pessoas com representatividade de poderes religiosos, um outro grupo que tem representação através de movimentos sociais, e que isso é muito legítimo. Que através do movimento que você emana as demandas, você reproduz as vozes e você mostra para esse Estado considerado liberal o que falta como políticas públicas para a maioria da população brasileira. Então, falar da estátua ou falar de um espaço político, falar da Teresa de Benguela com toda a força criativa que o axé nos representa, que a nossa ancestralidade nos coloca, é estarmos cada vez no fronte para romper os três pilares dessa sociedade: colonialista, racista e machista, e permeada com ela esse capitalismo. Se a gente não entrar nesse fronte, a gente vai continuar cada vez mais fazendo esses enfrentamentos e não tem como pararmos, porque nós não temos vozes, não temos visibilidade quanto esses espaços serem ocupados por essas pessoas.
Helena, Helena.
Helena.
Então, veja, a gente tem que ficar. O que deveriam ser nossas comemorações, porque afinal são figuras que merecem ser comemoradas. Teresa de Benguela, Zumbi de Palmares, em 20 de novembro, merece ser comemorado. No entanto, a gente tem que passar por constantes lutas e por constantes enfrentamentos que não nos permitem, veja só, comemorar. As nossas datas de comemoração têm que ser datas de luta constante, para que não sejamos invisibilizados. Como é esse projeto, como foi esse projeto implementado pelo governo, não é mais fortemente a partir de 1930, que visava justamente o embranquecimento da classe trabalhadora para que a gente sumisse. E esse projeto, que não começa em 1930, mas é muito anterior a isso, porque visa justamente fazer com que a gente não seja mais credenciado enquanto trabalhadores no período pré-abolição, mas muito próximo à abolição, à falsa abolição. Ela necessita, então, essa invisibilização, essa inversão dos valores do que é o trabalho da pessoa negra, do que é a religião da pessoa negra, o que é a cultura, o que é a forma de se expressar da pessoa negra em vários espaços e situações. O intelecto da pessoa negra, ele é desconsiderado, portanto, enfim, a gente tem toda uma gama de situações institucionalizadas no Brasil que visam isso. A estátua da Iemanjá, que é para ser colocada no, na ponta da praia, não é uma estátua de Iemanjá como a gente observa normalmente, como é de Praia Grande, por exemplo, uma Iemanjá branca. E sim, uma Iemanjá negra. Isso tem todo um significado, isso tem toda uma afronta política por trás disso, certo? Isso não é qualquer coisa, isso é fruto de luta de muitas pessoas do axé, principalmente, que foi quem levantou essa questão, que é quem enfrenta essa exclusão há tantos e tantos e tantos anos, que foi quem conseguiu colocar, por exemplo, o dia 2 de fevereiro como uma data institucionalizada nos últimos anos. Então, o que a gente está verificando é que tem esse enfrentamento sendo feito pelo movimento negro, porque assim, as pessoas, lembrando a questão dos Estados Unidos, que aconteceu há pouquíssimo tempo, não existe movimento negro no Brasil. Existe. Existe movimento negro no Brasil. E o que é o movimento negro no Brasil? O movimento negro do Brasil está nos terreiros, está nas casas de axé, está nas escolas de samba, está em organizações como o EDUCAFRO, como o MNU, como o Negro. O movimento negro está aí, sempre esteve, certo? Ele só não tem, talvez, as mesmas organizações burocráticas, institucionalizadas, que em alguns espaços. Mães de Maio, Ampará, estão aí. Tudo isso é movimento negro. O movimento negro está atuando, e isso, todas essas questões, são vitórias do movimento negro em atuação.
Acho que a gente. Bom, muito bem. Helena e Aurélia, eu queria. Acho que aqui nós estão fazendo muito importante. Vocês estão trazendo, primeiro, a tensão instalada neste município em virtude, né, de uma homenagem que se quer fazer através de um monumento a um orixá, né, da religião que nós temos aqui, do Axé, como você mesmo disse, religiões matrizes africanas. Então, tem uma tensão no nosso município, né, em que se quer fazer, se visibilizar, né, que existe esse culto, que existe essa necessidade religiosa, e o impedimento de que isso seja colocado para a sociedade. Lembra um pouco aquele roteiro, né, do filme Pagador de Promessas, onde, com a sua crença, aquele simples camponês queria levar, né, uma oferenda a uma igreja, né, foi impedido, e aí toda a comunidade se mobiliza para que ele seja, enfim, para que ele leve até o final a promessa dele, a fé dele, como ele assim entendia. Filme belíssimo da cultura brasileira e que parece que até hoje ele não é devidamente compreendido. Mas eu vou chamar aqui um outro aspecto que me parece muito importante para a gente analisar com vocês. Depois do episódio George Floyd nos Estados Unidos, uma onda, né, antirracista tomou conta dos países do Norte. E a forma foi uma forma de insurgência, que normalmente é o que acontece, depois reflui, como a gente já está vendo agora. Mas no meio daquela movimentação, várias estátuas que homenageavam traficantes de escravos foram postas abaixo nos países do Norte, no Reino Unido, nos próprios Estados Unidos e tal. Esse fenômeno de homenagem histórica a personagens que representam o massacre de determinada população na edificação de forma sangrenta, né, das sociedades coloniais, esse episódio não é a particularidade do Norte. Essas estátuas, elas estão em vários territórios, né, mundo, como disse bem a Aurélia, mundo colonizado ou pós-colonial afora, né? Aqui, nós também temos. Nós temos uma rodovia que liga a capital a Santos, né, que recebe o nome de Rodovia dos Imigrantes. E aí, os imigrantes... na verdade, desculpe, eu citei a rodovia errada. É que liga Santos, que liga a capital a Campinas, que é Bandeirantes. Mas, assim, tem a estátua do Borba Gato, tem uma série de monumentos que, se você for escrutinar, eles pertencem a um passado histórico que a gente precisaria rever, precisaria rediscutir. Ao mesmo tempo em que você tem um insurgente contra a colônia, como Tiradentes, Quedata, etc., o outro insurgente, que é Zumbi, contra a mentalidade colonial até hoje vigente no país, ele procura ser ocultado. Agora, a curiosidade é que, nesse movimento mundo afora, onde se questiona e se derruba o status que representa a opressão, se celebra, inclusive aqui no Brasil. Mas quando a gente tem um monumento que representa a religião de um povo permanentemente oprimido, se silencia. O que significa isso? Não é neutro. Agora, se você perceber que dentro do próprio território não fosse... A Cidinha falou aqui, eu até pediria para o Taigo botar aqui o comentário que a Cidinha fez, né, que ela diz o seguinte: se não fosse o movimento que vai ser feito amanhã, isso continuaria ainda numa grande invisibilidade. E ela até registrava a necessidade de se pautar nos movimentos sociais essas questões. Então, a Semana Teresa de Benguela, que conclui com o movimento, com a manifestação, que, aliás, eu queria que vocês dissessem, que vai ser feita amanhã, ela pautou isso. É por isso que nós estamos discutindo a importância dos movimentos fazerem isso. Então, ao mesmo tempo que você tem no mundo, né, o questionamento e até a derrubada de várias estátuas que representam a opressão, os monumentos que querem se colocar numa sociedade que oprime, eles não têm espaço. Como é que a gente deve entender isso? Aurélia e Helena.
A gente deve
A
entender
gente deve
isso como
entender isso.
complexo de vira-lata. Porque acaba sendo muito isso, né? A gente olha as reações que
Que
ocorrem nos
ocorrem nos
países, do
países, do
norte
norte.
global e elas são louvadas porque não atingem a burguesia local, ou melhor, a elite, né, local. Só que quando passa a atingir
Atingir esses
esses
mitos
criados pela elite local e que mantém essa superioridade mítica dessas pessoas, aí passa a ser contestado. Você falou da rodovia dos imigrantes, perdão, dos bandeirantes. Há uma rodovia muito pior, que é uma rodovia em homenagem a um indivíduo, que é a rodovia Anhanguera. E é de uma crueldade se dar o nome de Anhanguera a uma rodovia, porque a Anhanguera era a alcunha recebida por ele, o Bartolomeu Bueno da Silva, dos índios, e significa diabo velho. Nós homenageamos o diabo velho. E diabo velho é o apelido que ele recebeu pela sua prática genocida. Então é um verdadeiro absurdo, mas é vergonhoso. Isso para a gente, enquanto povo, enquanto nação, sabe? E é vergonhoso que a gente, que o paulista, siga alimentando essa questão mítica com relação aos bandeirantes. Os bandeirantes são invasores, invasores, assassinos da população indígena, estupradores de mulheres indígenas, de mulheres negras. É isso que essas pessoas são. Se eu não considero, se eu não posso considerar, se eu, na sociedade atual eu não tenho bons olhos para isso, como é que eu posso ficar endeusando pessoas que fizeram isso outrora? E de outro lado, quando você consegue colocar uma estátua de zumbi, quando você consegue colocar uma estátua de uma orixá, de orixás, em espaços públicos, é esse grande reboliço. Como assim? Quais são os valores que a gente quer implementar nessa sociedade? E aí, casa muito com o que a própria Aurélia colocou anteriormente, né? Num lugar, num país em que se é permitido e que o Congresso tem uma maioria de uma bancada da BBB, boi, bala e Bíblia, é exatamente isso que a gente vê. São esses valores. Qual é o valor? O valor do genocídio da população indígena e quilombola, a exaltação disso, a exaltação da premiação do uso de força contra essas populações, certo? Então não é à toa. Sabe, é uma política machista que quer colocar a mulher de novo no seu devido lugar de bela recatada do lar, aliás, lugar esse que nunca foi garantido para as mulheres negras. Porque nós, mulheres negras, não tivemos que lutar para ir para o mercado de trabalho. Nós sempre estivemos lá. Sempre estivemos. Não no trabalho pleno, não no trabalho com carteira assinada, porque isso também nunca nos foi garantido, certo? Mas sempre tivemos nesses espaços. No espaço do mundo do trabalho. Certo? E, por fim, querem acabar com toda a possibilidade de religiões que afrontem o sistema capitalista. Porque é isso. A Rita Segato, eu acho, ela é genial quando ela faz o trabalho que ela faz no Xangô de Recife, em que ela passa a estudar duas questões muito importantes com relação às religiões de matriz africana. Uma é a questão de o quanto a mulher tem poder nessas. O quanto há uma igualdade, né? O quanto essas religiões são, por assim dizer. Óbvio que a religião não tem nada a ver com isso. A religião de matriz africana não tem a ver. Mas o quanto há efetivamente, ao contrário do que nas religiões judaico-cristãs, uma valorização da figura da mulher. A mulher não é menos, porque o orixá não escolhe gênero. O orixá só vem. Né? Ele não fica escolhendo, ele não fica com essas bobagenzinhas criadas por ser humano, entendeu? O orixá está muito acima disso. Tanto que o orixá não tem gênero. O orixá é orixá, né? A gente é que identifica com as nossas limitações. Mas, enfim, então o orixá está muito acima disso. E aí você tem também que essas mulheres comandam, e não tem problema nisso. Não tem, por quê? Porque não tem essa questão de gênero, isso é uma questão nossa. Então, quando ela vai participar de um congresso numa fora do país, num navio, junto com pessoas de um navio que passava pelo mundo todo estudando, ela verifica que eles colocam como se a religião de matriz africana fosse algo que justificasse como nesses espaços, nesses territórios, o capitalismo não seria totalmente desenvolvido por causa das crenças dessas pessoas, que não possibilitariam. Então, não é à toa também, é uma questão política também a diminuição da religião e da penetração da religião de matriz africana. Ela é uma religião que traz uma outra possibilidade de sociabilidade, certo? Não é essa conf... Ela está para além. Ela tá, os povos africanos trazem, através das religiões de matriz africana, um códex para que a gente supere toda essa opressão que nesse sistema nós somos obrigados a viver.
Parabéns, hein? Sempre é bom estar ao lado de Helena Pontes. Muito bom. Eu vou iniciar minha fala citando uma frase do Frantz Fanon na obra Os Condenados da Terra, que ele diz o seguinte sobre a questão da discursividade. E ele diz o seguinte, que o discurso do colono, ele tem uma afirmação desenfreada de uma singularidade admitida como absoluta. Então, também ao falarmos da ocupação desses espaços legítimos, tanto no campo político, como no campo social, econômico e também no campo intelectual, lê-se educação científica, acadêmica, ensino superior, etc., etc., é tentarmos o tempo todo desmistificar essa discursividade que é empregada na nossa sociedade desde que a expansão territorialista da região europeia esteve na América, no continente americano, fazendo as explorações de corpos, os extermínios de corpos, as violências, as violações, e essa sociedade passa a ser constituída a partir desses percalços. Eu estou vendo, agora terminei de ler aqui no chat, a Deleda. Salve, irmã. Ela é uma Yalorixá de Leda. É uma pessoa legítima também para falar sobre esse movimento de luta. Então, amanhã sim teremos uma representatividade, mas é importante mencionarmos que existe uma luta há 20 anos para que a procissão de Iemanjá acontecesse. Esse ano, no começo do ano, antes da procissão, no dia 2 de fevereiro, nós tivemos uma atividade dentro do Teatro Municipal, aonde estiveram presentes vários babalorixás do país inteiro, várias yalorixás. Eu tive a oportunidade de participar dessa atividade, que foi organizada pela comissão. Eu me senti no espaço de pertencimento, porque eu nunca vi tantos corpos pretos lindos, maravilhosos, com muito axé. Então, eu lembro que quando eu cheguei no Teatro Municipal, assim, você tem aquela sensação e, ao mesmo tempo, a questão do pertencimento. E, ao ouvir aquelas pessoas, é ouvir as suas condições também psicológicas, as suas condições de identidade, as suas condições sociais. Mas é importante, sim. Amanhã temos uma representatividade no Dia Teresa de Benguela, aonde estaremos chamando a atenção da sociedade santista sobre também essa questão da estátua, mas a gente não pode deixar de mencionar que existe toda uma onda de movimento, existem pessoas que estão há muito tempo na luta para que isso aconteça. Falar do dia 25 de julho, que é o Dia Internacional Teresa de Benguela, é falar de um espaço político que ele continua sendo um desafio para se pensar no espaço e numa política. E o que que é um espaço? É uma dinâmica no dentro de um território aonde você precisa ter o quê? Acesso para que as relações sociais consiga o tempo todo é ter uma conexão equânime. Para pensarmos na política, é pensarmos na possibilidade de aquisição de recursos e estratégias para dar um formato a esse espaço. Então, como nós vamos poder falar da luta de um espaço político da mulher negra, sendo que para ter acesso a esse espaço, sendo que para ter essa representatividade, como muito bem colocou a Helena, em datas que nós poderíamos estar comemorando, é um fronte. E esse fronte ele é muito significativo, porque por muito tempo se falou e se comemorou o dia 8 de março, que é o Dia Internacional da Mulher. Quando a Helena fala a luta da mulher para ocupar os espaços no mercado de trabalho. Uma vez eu participei de uma roda e que estavam falando sobre isso. Não, nós precisamos lutar para ocupar espaço no mercado. Chega, a mulher não dá para ficar mais em casa. E aí, quando me colocaram, né, quando foi a vez da minha fala, me colocaram não, quando foi a vez da minha fala, eu coloquei o seguinte: eu não sei o que vocês estão falando. Porque desde que eu me conheço como uma ser pensante, as mulheres da minha vida sempre trabalharam. Concordo com a Helena. Base da pirâmide, mas sempre trabalharam. Elas têm que sim lutar para melhorias de salário, melhorias de trabalho. Mas dizer que elas precisam ocupar o espaço, eu não sei o que é ter uma mãe, uma avó, uma bisavó, uma tataravó, dona de casa. Nada contra as donas de casa. Eu não sei o que é isso. Então, esse é um dos motivos que cada vez mais nós, mulheres negras, ocupamos espaço, sim, no mercado de trabalho, dentro de uma academia, dentro de um movimento político, porque a gente já vem de uma ancestralidade de muita luta. E somos também o tempo todo educadas, nós mulheres negras. Esse é um dos motivos que as pessoas falam: a mulher negra ela é muito, ela vem muito para o enfrentamento. A mulher negra ela não tem amorosidade na fala. A mulher negra não tem afeto. A mulher negra, e aí, como psicóloga, eu digo: nós temos e muito afeto na fala, nós temos e muito a nossa alma queimando. Só que ao mesmo tempo nós reconhecemos as dores, e quando nós reconhecemos as dores, nós reconhecemos o sofrimento da grande maioria da população, que é o nosso povo. E aí, para finalizar minha fala, é falar do seguinte: amanhã, dia 25 de julho, nós temos que chamar a sociedade santista, principalmente também as mulheres negras, os homens negros e toda essa massa da população brasileira, porque amanhã é um dia de ação coletiva. Amanhã é o dia que a gente pode efetivar políticas públicas. Amanhã é um dia que a gente pode buscar, sim, entender os recursos públicos, que pode dizer muito sobre nós. Amanhã é um dia para a gente tomar uma decisão, inclusive, e aí eu vou. Mais uma vez clamar assim a minha fala, tomarmos uma decisão, porque logo logo estamos aí com as eleições. Se nós continuarmos elegendo essa Câmara Legislativa, essas representações dentro da Prefeitura Santista, ano que vem, nos próximos anos, a gente vai estar na Praça do Aquário lutando para que uma estátua seja colocada. Chega! Nós precisamos colocar representantes nossos dentro dessa Câmara Municipal Legislativa e dentro da Prefeitura. A gente precisa colocar um homem negro. Nós precisamos colocar mulheres negras dentro, homens negros, mulheres negras, pessoas da base da pirâmide, para podermos mudar esse país. Porque se a gente continuar votando como o voto do Cabresco, que era e de novo o colono dizendo que temos que votar, chega. E eu acredito que essa tem que ser a nossa fala amanhã e daqui para frente, a todos os momentos, que a gente tem chance de eleger e mudar o quadro político da nossa sociedade santista. Está nas nossas mãos, né? É isso.
Aurélia, eu gostaria de, a partir da sua fala, e um pouquinho que a Helena tinha dito antes, pautar aqui uma oportunidade única para a gente discutir um pouquinho mais o papel do Estado, né? O Estado na relação com as religiões. No plano religioso, também acaba se expressando uma espécie de hierarquização, de hierarquia social posta, construída, né, para não ser questionada. Uma vez que ela seja questionada, ela provoca crises, como a gente está vendo aqui, pela intervenção de duas mulheres negras conscientes, né, de que isso opera e acaba organizando a sociedade, impondo a cada um, a despeito da sua vontade, o seu lugar nessa sociedade. O Estado brasileiro, e aqui quando eu falo Estado, nas diferentes figuras da pessoa do Pacto Federativo, tanto a União como municípios e o próprio Estado, as unidades federativas dos Estados, ele tem a ordem, essa ordem constitucional, né, de proteger a diversidade religiosa e não perseguir determinadas religiões em detrimento de outras. Então, é uma função, é uma imposição constitucional à autoridade pública que proteja o sentimento religioso, que no nosso território é diverso. Essa é uma realidade. As várias tentativas que se procurou, de certa maneira, neutralizar e oprimir esse sentimento, principalmente quando esse sentimento vem daqueles que já estão há muito tempo na organização da sociedade, numa posição de subalterno, e têm o direito, até por isso, de se insurgir contra essa posição. Mas sempre se tentou uma espécie de adaptação, como o caso da miscigenação religiosa, etc. Registre-se aqui, que é importante, que em todos os segmentos religiosos, todos, sem exceção, existem aqueles praticantes dessa ou daquela confissão religiosa que entendem o papel, primeiro, da liberdade de culto religioso e se colocam como movimentos nessas diferentes ordens religiosas a favor da democracia. Essa questão é uma questão que recupera a discussão política sobre religião, porque as pessoas têm medo de fazer essa discussão. Normalmente elas têm medo de fazer essa discussão. Principalmente quando as pessoas têm alguma pretensão política, elas temem fazer essa discussão. Por quê? Temem desagradar esse ou aquele segmento religioso. É um temor, a meu ver, equivocado e, na verdade, impróprio, indesejável. Não se deve temer isso. Deve se discutir a partir do papel do Estado laico. As pessoas dizem Estado laico. Aí todo mundo aplaude, Estado laico. Mas o que significa Estado laico? Em primeiro lugar, é um Estado que deve proteger todas as confissões religiosas. E deve se colocar contra qualquer prática de ódio que venha de qualquer lugar, principalmente das confissões religiosas. Então, nesse momento, nós estamos vivendo uma situação, eu repito aqui a importância da Helena Pontes, da Aurélia Rios, falando na Rádio Brasil Atual Litoral hoje, a véspera da agenda que nós vamos ter amanhã, desse evento que celebra, a partir de Teresa de Benguela, não outra coisa senão a afirmação da liberdade religiosa e do direito de liberdade religiosa entre nós. Mas, assim, ressalto a importância do que elas estão fazendo, do movimento que elas representam, que é muito grande, foi dito aqui, né, é um esforço enorme, para que a gente traduza, consiga ligar isso à ideia de Estado laico. A ideia de Estado laico. Não adianta você falar que o Estado... Porque nenhum juiz, nenhuma autoridade, nenhuma vai dizer... Ah, o Estado não pode ser lá, porque aí você estaria defendendo um Estado teocrático. Ninguém no Brasil vai defender isso. Mas isso é muito parecido com o racismo. Ninguém vai a uma câmera de televisão ou em praça pública dizer eu sou racista, sim. Eu defendo a supremacia branca. Ninguém vai dizer isso. Não é assim que funciona. As pessoas vão praticar isso sem dizer. Essa é que é a questão. Elas vão praticar sem dizer. E ao serem demandadas para dizer, elas vão dizer não. Essa é a característica da discriminação entre nós. Então, como o tópico aqui é religiosidade de matriz africana e violência de Estado, que é esse o tópico aqui, por isso que eu comecei dizendo, a violência tem várias formas. Eu queria que vocês, nessa entrevista, que é tão importante que as pessoas ouçam, né, vocês, dissessem, para além da questão específica, né, do sentimento religioso, o que isso significa como afirmação da promessa constitucional de Estado democrático de direito. Porque as pessoas aprendem isso na faculdade. Eu estou à vontade para falar isso porque eu tenho formação jurídica. Aliás, formação pós-graduada, acadêmica, blá, 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 blá. Mas veja, você vai ou aprender ou ensinar isso para os meninos e para as meninas nos bancos de faculdade. Estado, você enche a boca para falar isso. Aí você sai na rua e você não percebe que você está num território que impede, né, que se faça uma homenagem a um orixá, né, de culto de matriz africana. Você não percebe. Parece que isso não existe. Então, eu queria que vocês falassem nessa parte final sobre o que é essa agenda e o que ela tem a ver com o Estado Democrático de Direito. Porque senão as pessoas não percebem, entendeu? Elas continuam falando que isso aqui é uma república federativa e que se rege por um Estado Democrático.
Falar do Estado Democrático de Direito, Douglas, é falar da importância dos movimentos sociais, é falar o quanto eles representam as políticas dentro desta arena, que vai além de um espaço que o Estado nos coloca, e, ao mesmo tempo, o quanto os movimentos sociais eles podem criar, eles podem remodelar, e, ao mesmo tempo, a partir de uma série de aberturas, criarmos novas formas legítimas para que todos tenham direitos no nosso espaço social. Falar da Teresa de Benguela, falar do ato público de amanhã, é falar das vozes que demandam. E quando nós falamos vozes que demandam, nós não estamos dizendo que somos culpados pelas condições que nos colocaram. Nós estamos reivindicando aquilo que é do nosso direito. Então, quando falamos de Teresa de Benguela, estamos falando das vozes das mulheres negras que demandam lutas, precariedades, invisibilidades, para que elas sejam o tempo todo inclusas nessa sociedade. Elas pertencem a esse espaço social, mas elas não têm acesso a determinadas questões que é de direito. Falar de Teresa de Benguela é falar da visibilidade daquilo que se encontra menos ou mais ativo. Quando falamos, a gente está dando voz àquilo que é mais ativo na sociedade, que comumente são um número minoritário de pessoas que têm acesso a esses espaços de privilégio, que eu sempre coloco isso, e uma grande maioria que não tem acesso. Falar da voz, ou melhor, da representatividade da Teresa de Benguela, é falar o quanto a mulher negra pode ir além dos muros institucionais. É falar da importância dos debates que suscita a compreensão do quê? Das violações, das punições, dos extermínios dos corpos, dos comportamentos negros, que somos o tempo todo escamoteados nessa sociedade, perseguidos. É falar do sofrimento psíquico da grande maioria da população brasileira, que é o nosso povo negro. É falar do direito à saúde. Falar de Teresa de Benguela é falar do direito à saúde integral da população negra. 98,5% de usuárias e usuários do Sistema Único de Saúde é do nosso povo negro. E a Política Nacional Integral da Saúde da População Negra não é implementada dentro dos equipamentos públicos de saúde. Falar de Teresa de Benguela é falar da importância da Lei da África nas escolas. Até quando nós vamos ficar ouvindo e lendo, como bem colocou a Helena, como você muito bem colocou, Douglas, circularmos os espaços e ver uma rodovia Bandeirantes, a Anhanguera. Eu moro numa região, né? Eu moro atualmente em Santos, mas eu nasci numa região ali da Washington, que é a rodovia Washington Luiz, que pega a região de, enfim, sai de Campinas, né, pega Limeira até Ribeirão Preto. O que é o nome das rodovias ali? Escravocratas, exterminadores, bandeirantes, os monumentos das cidades, é o tempo todo isso. Então, como muito bem coloca, como eu disse para vocês, atualmente eu estou lendo Os Condenados da Terra do Fanon, por conta de por ser uma das minhas referências no doutorado, que fala o tempo todo dessa culpa constante que sente o colonizado no seu complexo de inferiorização a qual ele está submetido por muitos e muitos tempos, ou melhor, por muitos e muitos séculos. Então, para finalizar, a participação da população amanhã na Praça do Aquário, num ato público representativo de Teresa de Benguela e levantando a importância do monumento de uma orixá mãe das águas, é trazermos o tempo todo as vozes, os olhares e as atitudes de quem não, que tem, ou melhor, que tem a construção da base dessa sociedade brasileira. Mas as pessoas constroem a base, mas elas não usufruem do que é construído em cima dela. E aí, esse é meu convite para que a população esteja presente amanhã, porque amanhã vai ser um marco significativo no nosso município também. Pós-pandemia, próximas às eleições, essa luta por uma orixá mãe das águas, Teresa de Benguela, que representa a invisibilidade da mulher negra e a importância da luta e do espaço político dessa mulher, porque Teresa é isso para nós. Ela legitima a importância do espaço político da mulher negra na nossa sociedade. E quando a gente fala de mulher negra, a gente fala de corpos negros.
Helena, Helena.
Eu vou puxar para minha área. Iemanjá, ela é, para mim, que sou filha dela, ela é uma grande mãe. Na história, a história que é passada pelos nossos ancestrais, ela é mãe de três, adota mais um. Então, ela é o símbolo do que é esse acolhimento, né, que a mulher negra é capaz de fazer. Esse acolhimento que transforma, que quando acontece algo com o filho dela, ela vira também uma guerreira. Ela é doce, ela é esse acolhimento, mas ela também guerreia. Ela também guerreia pelos seus filhos. E a gente acompanha na nossa região específica uma situação em que a gente tem o batalhão padrão rota, um batalhão da PM com alto índice de letalidade. E nós sabemos que a realidade, que o resultado disso é mães negras tendo que transformar o luto em luta. E nesse momento, então, eu faço uma saudação para esse movimento de mulheres independentes, que é o movimento Mães de Maio, que é esse movimento de mulheres negras que acolhem tantas. Tantos e tantos e tantos e tantos e tantos filhos e que lutam para poder estancar essa dor, esse luto constante e permanente causado por esse estado terrorista, esse estado genocida, esse estado que, se não acaba com os corpos negros através da letalidade da sua PM, que também é, e não podemos esquecer que dentro dessa mesma instituição, as pessoas que é a que mais mata, mas é também onde mais morrem pessoas. Quem mais morre também são os negros, né? As pessoas, os soldados negros, enfim. Também há uma mortalidade, então, que ela ocasiona duplamente a pessoas negras. Por isso é uma instituição que a gente precisa rever, que a gente precisa debater. Como, seguindo o exemplo, aliás, seguindo o que fala já os movimentos há tantos anos no Brasil. E quando ela não destrói dessa maneira a vida dos nossos filhos, ela destrói através da superexploração dos corpos negros no mercado de trabalho. Mas não uma superexploração ou uma exploração como se daria através da carteira de trabalho assinado, mas uma superexploração através da não assinatura da carteira de trabalho, do não reconhecimento desses corpos negros como trabalhadores, que são. A menos que essas pessoas trabalhadoras se submetam a condições de subemprego. Nós temos hoje dados, a maioria das pessoas que são resgatadas de trabalho escravos são pessoas negras. O que os APPs fazem com essas pessoas que trabalham com a entrega de mantimentos, de alimentos e afins é uma situação de precarização do trabalho. Dia 25 ser a data do break dos APPs é simbólico, porque os APPs hoje são uma realidade de pessoas que vêm acabando com a vida dos filhos das mulheres negras. Eu achei uma fantástica coincidência e casar essas duas lutas, porque eu acho de suma importância que a gente debata o que que é hoje os aplicativos. O que que os aplicativos estão fazendo hoje com as pessoas trabalhadoras, em maioria negra? Os trabalhadores de aplicativos são a maioria negra, são os nossos filhos, são os nossos irmãos. Precisamos debater isso. Precisamos debater, precisamos nos ter um pouco mais precisamos enegrecer essa compreensão. Não há como romantizar a falta de registro na carteira de trabalho dessas pessoas. O pleno emprego é algo do qual as pessoas negras foram exiladas desde o princípio da formação do capitalismo no Brasil. E isso não é à toa. Isso é um projeto, foi um projeto de nos aniquilar. Certo? Então, a nossa posição, o nosso reforço também tem que ser, nós não queremos só trabalho, a gente quer emprego. A gente quer emprego porque a gente precisa, a gente tem direito, a gente quer, melhor, a gente precisa ter os nossos direitos sociais garantidos. Porque no Brasil, o que parece que nós vemos é isso: uma gama de pessoas para quem a Constituição se tornou realidade e que acessaram os direitos sociais. Porque eu me recuso a chamar isso de privilégio. Não é privilégio você andar e não ser seguido pela polícia. Não é privilégio meu filho não sumir à noite. Não é privilégio eu entrar no estabelecimento e não ser seguida por um segurança. Isso é um direito básico, é um direito social ter um trabalho, ter um emprego e não ser perseguida pela polícia. Isso é direito. Só que o problema no Brasil é que algumas pessoas atingem esse direito e uma imensa maioria de pessoas não chegou a ver esse direito ser materializado, não chegou a ver esse direito nas suas vidas. E aí eu me pergunto, a gente vive numa democracia? A gente chegou a viver numa democracia? Ou a gente vive uma maquiagem de democracia desde 85?
O que a gente percebe aqui, né, pela fala da Helena Pontes e da Aurélia Rios, repito, né, quem são essas mulheres negras que estão conversando com a audiência da Rádio Brasil Atual Litoral nesse momento, a partir, inclusive, de uma pauta que vai se dar amanhã, às 11 horas, no Aquário do evento Teresa de Benguela, com tanta simbologia e com tanta responsabilidade histórica como elas estão colocando aqui. Essas são duas profissionais com formação, né? A gente está falando com uma psicóloga, né, com um largo trabalho de pesquisa, ambas estão na academia, continuam na academia pesquisando. Aurélia Rios, psicóloga, Helena Pontes, advogada, né, e jurista. Mas você vê nas duas, na fala das duas, uma dimensão de responsabilidade social ou de afeto social, diria isso, né, nos seus respectivos ofícios, que elas, inclusive, estendem, né, para o sentimento religioso. E por que isso? Porque os nossos ofícios, as nossas tarefas, as nossas confissões religiosas, as nossas culturas, etc., elas são produtos de nós todos. Somos nós que criamos isso. Isso não vem criado de outra forma e a gente recebe e aí se curva, né, a isso. Não, a gente constrói isso. É, o mais incrível quando a gente ouve a Aurélia e a Helena Pontes, que a gente percebe, né, é como a gente não consegue enxergar o que se passa bem diante dos nossos olhos. Nós temos olhos, mas a gente não consegue enxergar. A gente consegue ver o belíssimo Jardim da Praia que a gente tem, que tanto nos orgulha aqui, os santistas e tal, mas a gente não consegue enxergar que num determinado ponto da orla resulta um conflito que silencia uma determinada confissão religiosa, porque ela é objeto da persecução através do ódio religioso. A gente não consegue enxergar. A gente tem olhos, a gente olha a praia, mas não consegue enxergar que isso está acontecendo bem ali. Bem ali. A gente tem olhos, consegue ver a nossa cidade toda, mas a gente não consegue enxergar as palafitas e o dique, a gente não consegue enxergar. A questão é, não é só de você não conseguir enxergar. O drama, eu diria, é pior, é mais profundo. A tragédia social é você não só não querer enxergar, mas você fazer apologia da cegueira. Você celebrar essa cegueira. Como se isso fosse algum tipo de construção da humanidade. Então, o esforço que a gente vê da Aurélia e da Helena, que são aqui representantes de um coletivo muito maior e de um movimento muito mais profundo, é para que a gente enxergue. É que a gente olhe e veja. E não olhe e deixe de ver. A gente não pode deixar de ver e achar que deixar de ver é uma virtude. Não é uma virtude, é uma tragédia. É uma tragédia. E essa tragédia é construída. Ela não só é construída, como ela é sustentada. Aqui foi dito pelas entrevistadas, né, Helena Pontes e Aurélia Rios, que citaram, inclusive, Franz Fanon, que você tem uma mentalidade que hegemoniza uma organização na lógica colonial, e ela permanece transgeracionalmente, ela vai de geração para geração, geração para geração, geração para geração. As pessoas dizem, a escravidão acabou. A escravidão acabou como instituição externa, mas o pelourinho está dentro do seu cérebro, ainda, você precisa tirar ele de lá. Então, essa discussão é uma discussão da maior importância, e essa rádio, a Rádio Brasil Atual Litoral, tem esse compromisso, a gente diz isso praticamente todos os programas. Porque esse não é um problema, não pode ser visto assim. Esse é um problema da nossa composição social. Esse é um problema nosso, do que nós somos e do que nós temos que ser. Eu dizia um pouquinho antes, não adianta só o desembargador do episódio funesto da carteirada, agora, depois de uma semana, pedir desculpas pelo que ele fez. Ótimo que ele peça desculpa. O arrependimento, inclusive, é um sentimento muito valorizado pelas ordens religiosas. Porque ele é humano, né? Porque está na característica da humanidade a possibilidade do erro. Então, reconhecer esse erro, o arrependimento é uma das formas disso, é importante. Mas, para além da figura do indivíduo que protagonizou esse triste episódio, infelizmente, aqui nas nossas terras, é preciso desconstruir aquela fábrica de indivíduos como esse. Inclusive nele próprio. Ele reconhecer que aquele impulso espontâneo que ele teve foi construído e ele reproduziu. Enquanto ele reproduzir isso, vai haver república da carteirada. É disso que a gente quer se livrar. Então, veja, Algumas religiões são mais dignas do que as outras? Não. O dever do Estado é, inclusive, proteger a dignidade de todas. E é por isso que a gente agradece a Helena Pontes e a Aurélia Rios pela informação tão qualificada que trouxeram aqui para a nossa audiência hoje, sabe? Eu tenho muita satisfação de trabalhar aqui na Rádio Brasil Atual Litoral, porque ela está sendo uma espécie de escola permanente, no meu caso, né? Eu tenho o privilégio de ouvir as vozes que por outros veículos não falam, não. Né? Então, eu tenho um agradecimento, né, pela Rádio Brasil Atual Litoral, pela participação de vocês, que muito nos qualifica, qualifica muito a nossa audiência, e, ao mesmo tempo, registrar aqui, né, para o nosso ouvinte, para quem nos acompanha pelas redes sociais, que esses conteúdos estão permanentemente disponibilizados, né, no YouTube. E se a gente reunir esses conteúdos, eles vão ajudar a gente a ter uma outra interpretação do Brasil. Né? Não é que a gente queira odiar, né, hoje, em 2020, aqueles personagens que foram vítimas da política de colonização, de estupro e de execução violenta das etnias as quais eles se impunham tiranicamente. Não é isso. Mas o que a gente não pode é continuar mantendo essa cultura em pleno século XXI. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Isso é inadmissível. Aí é dever nosso, né, derrubar essas estátuas para podermos seguir adiante. Então, agradeço a participação da Aurélia e da Helena Pontes. Quero aqui apenas ouvir as considerações finais de vocês para a gente encerrar o nosso Manhã Brasil Atual Litoral de hoje, que nesta sexta-feira ensolarada, né, levou muito sol para dentro de muita casa durante esse momento que a gente está vivendo através da palavra de vocês.
Muito obrigada, Douglas. Agradeço a Rádio Brasil Atual Litoral por dar espaço e voz para as mulheres e para as pensadoras, né, locais. É muito importante que a gente reforce, porque às vezes a Santista tem essa mania também de agir de maneira a não referenciar a produção local e as pessoas que estão aqui produzindo intelectualmente, pesquisando e construindo movimento. E a Rádio Brasil Atual Litoral tem se mantido fiel a esse princípio de dar voz para as pessoas que estão aqui no litoral, na luta, na frente dessas construções coletivas que visam modificar a nossa realidade. Então, muito obrigada. Espero que assim continue.
Mais uma vez, também gostaria de agradecer o convite. Somos pares e, como muito bem mencionou a Helena, falar de RBA Brasil, né, Brasil Litoral, é dizer o quanto 93,3 nos representa, tanto nas temáticas como nas vozes e assim também como nas escutas. Eu também gostaria de agradecer, Douglas, estar contigo sempre também é uma aula, Rodrigo, Tânia e toda a equipe da rádio. Também gostaria de agradecer a participação das pessoas. Eu vi que tem algumas queridas aí que apareceram mais uma vez, a Lorixá Mãe de Leda. Eu vi que tem a presidente da Sociedade de Melhoramentos do Pantanal, minha companheira querida Ana Bernarda, lá do Conselho Municipal de Saúde. Agora apareceu a Rosa, o Roque, mas enfim, um agradecimento geral. E mais uma vez, aproveitando essa manhã ensolarada, como muito bem colocou Douglas, mas eu saldo e finalizo a minha fala com Odoiá, a mãe de todas as águas, que espelha as diferenças. Tanto ela reflete como ela emana. E dizer que amanhã, 25 de julho, das 11 às 13, nós não estaremos do abismo, falando do abismo de gênero da mulher negra, mas estaremos falando quanto as nossas forças, cada vez mais consolidando a base da pirâmide, a gente está cada vez mais construindo uma sociedade igualitária, democrática, respeitosa, equânime e, acima de tudo, aonde todos os corpos podem usufruir da melhor forma de existência, porque isso é a verdadeira democracia política. Então, seguimos lutando cada vez mais. Não sabemos até quando estaremos nessa vida, mas a base da nossa sociedade brasileira, construída pelo nosso povo negro, cada vez mais está edificando espaços. E essas novas gerações ocupando e falando e se legitimando e produzindo conhecimento. É isso. Muito obrigada. Um ótimo final de semana para todos.
A gente agradece a participação da Aurélia e da Helena Pontes, e com as palavras dessas pensadoras da nossa região, né, como elas mesmas disseram, e a gente tem que reconhecer. A gente encerra amanhã, Manhã Brasil Atual, litoral de hoje, dessa sexta-feira, dia 24 de julho, convidando vocês a permanecerem na audiência dos 93.3. Agora a gente fica com o Som da Praia do Olavo Dada, e na sequência a gente vai ter o Tarde Brasil Atual com o maestro Marcos Canduta. E se você perdeu a edição do Manhã Brasil Atual de hoje, você pode voltar a escutar no Dial 93.3 às 19 horas. E lembramos, como a gente já disse aqui, que esse conteúdo já está disponível na internet para você acessar na íntegra a hora que você quiser. Por isso é importante que você assine o nosso canal, né? Para que a gente tenha essa conexão direta com a nossa audiência, que a gente sabe que nos acompanha, e, de certa maneira, a gente recebe a energia, né, das pessoas que nos acompanham aqui para a gente seguir adiante. Um abraço, até amanhã, bom final de semana, segunda-feira às 9 horas da manhã, a gente está aqui de volta com Manhã Brasil Atual Litoral. Tchau!
A Rádio Brasil Atual Litoral é uma realização da Fundação Setaporte, apoio cultural do Sindicato Setaporte.